Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Agora na Band News FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
O que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos,
estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho.
Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar?
E todos os meninos vão desinvestir?
Que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Valeu Bene, boa noite, Bob Furruia. Começamos com O Que Será, de Chico Buarque, A Flor da Terra. E a música, olha, mas ela serviria assim, a gente pode pegar cada trecho e tentar adaptar a realidade. Assim, uhum. Ela tá plena de significados. O que será que será? Desde o que será que vai acontecer, até o que será que se arma ali no breu das tocas, muitas vezes, né? Parece que, em alguns casos, para até tentar impedir que a vontade das urnas se faça, eu raramente vi coisas acontecendo dessa maneira, mas, enfim, assim são as coisas. A política tem lá suas vicissitudes, espero que aqueles que foram ungidos pelas urnas tenham a devida habilidade para enfrentar, inclusive, certos percalços de alguns que se converteram de súbito a um fundamentalismo que era insuspeitado, né, no governo Bolsonaro. Fico realmente bastante surpreso até com determinadas reações. Olha aqui, e sempre estou disposto a comprar briga, não é de hoje, e nem vou parar, né? Não para, pera que entrou um negócio aqui. Não vou parar,
havendo como falar, falarei sempre. Né? E não desisti ainda da ideia de que não basta, muitas vezes, e eu tenho procurado fazer isso, eu faço, inclusive, todas as vezes que eu bato em governos, se eu não tenho a resposta, pelo menos eu digo quem eu acho que tem e falo, olha, está aqui um caminho, eu, por exemplo, seguiria por aqui e acho que essa pessoa tem feito a boa crítica. Né? Hoje, infelizmente, eu escrevi isso há pouco no UOL e também, de certo modo, na Folha, né, mas ali com outro enfoque. Hoje, infelizmente, setores da imprensa estão fazendo uma aliança objetiva. Aliança objetiva é um conceito político, não é uma aliança subjetiva, não diz respeito à vontade dos sujeitos, diz respeito àquilo que é. Acabam fazendo uma aliança objetiva, muitas vezes, com golpistas, com aqueles que consideram que o governo Bolsonaro é uma espécie assim de Moisés da administração pública, lembrando a escultura perfeita de Michelangelo, né?
Quando momento cultural.
Michelangelo terminou, vale bem, Bob Furruia, consta que ele deu um totó no joelhinho assim no Moisés e disse, parla, né? Quer dizer,
tá pronto.
Era tão perfeita a obra, né, que só faltava falar. E aí ele mesmo teria feito. Então é um gracejo. Parla, fala, né, de tão perfeita que é. E qualquer um pode ver aí. Até acha, o Augusto, acha o Moisés Michelangelo. A gente coloca aí só para as pessoas verem ali. Cada reentrância, veias e não sei o que. Está tudo ali. Né, um negócio perfeito. E aí talvez a administração Bolsonaro seja então Moisés de Michelangelo da gestão. Veja, as pessoas têm direito às próprias opiniões, graças a Deus, o Bolsonaro não conseguiu acabar com isso, mas não aos próprios fatos. Eu, por mim, governos só têm superávites, jamais terão déficits. Já que não somos os Estados Unidos, não podemos ter déficit. Tá bom, então teremos só superávit. Ah, ok.
Olha o Moisés aí.
Olha o Moisés aí, olha o Moisés. Olha só, olha que coisa perfeita, né? Isso aí é o verdadeiro. Isso assim, isso se fosse administração pública, seria Bolsonaro. Vocês estão brincando? Vocês estão brincando? Olha aqui. Ah, nós não queremos 145 bilhões na PEC da transição. É, perfeitamente. Queremos 80. 80? É isso mesmo. 80. Hoje ele é um artigo dizendo que o Lula deveria desistir da PEC. Bom, desistir da PEC, se não for por medida provisória depois, não dá nem para pagar os R$600 do Bolsa Família. Teria que ser 400. Que é o que está reservado lá no orçamento, 400, não 600. Só os 200 a mais significam 52 bi. E os 150 por criança abaixo de 6 anos, daqueles atendidos pelo programa, são mais 18 bi. E aí você tem 70 bi. Se você põe um extra-teto de 80, 70 vão para o Bolsa Família, sobram 10. Ah, não interessa, esse é o tamanho que a gente pode fazer, infelizmente, porque senão vai aumentar a dívida pública em relação ao PIB. Tá certo. Tá certo. Nós não podemos, nós podemos inviabilizar a democracia, mas não podemos aumentar a dívida em relação ao PIB. Como você ousa criar essa oposição? Eu não estou criando uma oposição. Eu estou falando de duas coisas. Uma, sim, a dívida precisa ser levada em conta. Agora, a governabilidade precisa ser levada em conta. É razoável, e eu acho indecente que não se entre nesse mérito. Será que é porque agora eu assinei a ficha de filiação ao PT? Não, eu não assinei. Não, eu não sou petista. Aliás, um parente, se eu fosse, eu não daria a declaração do Lula. Ah, não vamos privatizar nada. Não, senhor, olha aqui. Eu, por mim, o Lula, assim, vamos abrir Banco do Brasil, vamos manter o controle, mas vamos vender ações, caixa. Ia deixar... como é que é? Ia deixar a esquerda perplexa e a direita indignada. Fazendo uma ironia. Não, não sou petista. Agora, eu preciso ser petista para reconhecer que é inaceitável um orçamento da saúde com 16,7 bilhões a menos? A menos. É aceitável isso? O da educação com 5 bilhões a menos? Sendo que hoje nós estamos com a fila das cirurgias gigantesca, sendo que hoje não se paga, não se paga o salário nem dos residentes médicos, que está pendurado na área de educação, não tem dinheiro para o farmácia popular, não tem. Reservaram-se, eu já disse aqui, 34 milhões para o Minha Casa Minha Vida. É uma piada isso. Só para concluir obra já iniciada, seriam necessários quase 3 bi. Se não se fizesse mais nenhum contrato. Oh, não interessa, esse é o tamanho que tem, acabou, não podemos fazer nada, infelizmente. Aí, bom... Então faça o seguinte, se organizem, tentem ganhar a eleição e tentem impor essa agenda. E aí quando o problema social bater a porta, chama a polícia. É isso? Eu poderia fazer aqui uma pergunta elementar. Foi esse o projeto que ganhou nas urnas? Foi esse? Mas esse não era nem o projeto do Bolsonaro. Eu não sei de quanto seria a PEC do Bolsonaro se ele tivesse... Eu não vou contar a história que não houve. Mas de quanto seria a PEC do Bolsonaro se ele tivesse ganhado? Pelo menos 52 bilhões precisaria ter. Pelo menos. Porque o orçamento que foi mandado para lá já foi mandado com déficit. Já foi mandado com déficit. Saibam que o orçamento que está lá já tem déficit primário. Mesmo sendo esse orçamento vigarista, picareta, insustentável. Agora, é evidente que o Lula vai ter que recompor o orçamento. É por isso que eu chamo de PEC da responsabilidade orçamentária. Ah, não, mas bateu esse negócio. Não, não pode, não pode. Oh, meu Deus. Sem que se ofereça uma resposta efetiva para problemas que estão aí. Esse desastre orçamentário, o Lula está herdando. Ele não está fabricando. Fica parecendo que o dinheiro que está pedindo é dinheiro para farra. E não está fácil negociar. Passou com facilidade no Senado. Na Câmara, o Lira... Opa! Aí se fala... não. É apoio para reeleição. É ministério. Orçamento. Emendas do relator. Então vem a turma do fiscalismo, que sequer é fiscalista, porque olha aqui, você defendeu uma conta, que relega as pessoas à miséria e que conduz o país ao desastre e conduziria social, isso não é fiscalismo. Você pode chamar isso do que você quiser, de fiscalismo não. Burrice, insensibilidade, estupidez, chame do que quiser. Malandragem. Oh, mas agora Bob Furuia, Vale o Bene, sabe quem apareceu em defesa
da responsabilidade fiscal, da seriedade. Quem apareceu? O PL. PL do Valdemar Costa Neto. Esse patriota de serviços prestados à nação. O PL. O líder do governo agora tá contra, inclusive, até o orçamento secreto. Não, não, não. Não queremos. Aí eu vi hoje, mercados reagem bem à PEC por apenas um ano. Mas isso é de uma pilantragem. Por apenas um ano, em abril, daqui a 4, 5 meses, menos de 5, o governo já tem que começar a cuidar do orçamento 2024. Só que aí, vale o Ben e Bob, não será com esse Congresso, será com o outro, que é muito pior do que esse. Mais chantagista, mais extremista, mais vigarista. Oh, isso sim! E aí, de novo, o governo com o pires na mão. Olha que prova de responsabilidade fiscal. E o governo teria que fazer isso ao mesmo tempo que apresenta uma nova âncora fiscal, que tem que ser negociada também. O que, que é? Um pacto para inviabilizar o governo? Como se o Lula tivesse que pedir licença para governar? Quem é que a imprensa está empoderando com essa pregação? O Arthur Lira. E depois diz, olha o Lula apoiando o orçamento secreto do Arthur Lira. Queriam que o Lula, que precisa aprovar a PEC, e portanto precisa negociar com a tropa do Lira, queriam que o Lula saísse de peito aberto contra o orçamento secreto. E aí não se aprova a PEC, não se aprova nada. Já sem fazer oposição, porque afinal de contas um valor mais alto se levanta e política é lidar com os limites da realidade, já está enfrentando o diabo, já está comendo o pão que o diabo amassou. Esses setores da imprensa têm certeza mesmo que os bons aliados da hora são Lira, Centrão, PL, é isso mesmo? Mas aí vem os moralistas do orçamento secreto. Não, eu não gosto também. Eu não gosto também. Eu acho absurdo emendas do relator ter o valor que tem. Agora, eu me alinho com os 4 ministros que votaram até agora, que dizem que não é tarefa do Supremo cuidar dessa minudência orçamentária. É tarefa do Supremo fazer com que o dinheiro obedeça aos princípios da Constituição. Aí sim. E aí, se isso for cumprido, voltou-se um projeto de resolução, nós vamos ver. Eu não acho que o Supremo tem que se meter nisso, é uma posição. Agora, tudo bem você achar o contrário, as pessoas podem ter... Eu tenho amigos bons e sensatos que acham que o voto dos 5 ministros se justifica. Eu não acho, mas eles acham. Os próprios ministros não acham que votaram por má fé. Não é o meu entendimento esse. Agora, esperar que o Lula... Então, Lula, vamos fazer o seguinte, sem PEC, não negocie com ninguém, não tergiverse em nenhum momento, orçamento secreto é não, é pau. Bom, então tem que convocar o quê? Tem que convocar a população para ir para a rua, para dizer assim, olha aqui, vamos chegar lá no Congresso e vamos... É isso? Ah, eu acho que os mercados reagiriam mal se isso acontecer. Olha o Lula de novo convocando as pessoas para pressionar. O cara está negociando.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Aí vem, Lula cometeu muitos erros. Quais erros? Escolheu o caminho da PEC? Escolheu o caminho do Congresso? Sim, tem o caminho da medida provisória depois. Se não der nada certo, caminho da medida provisória. Alguns PTs estão falando, chega disso, faz medida provisória, acabou. Com crédito, abrindo crédito extraordinário. Mas eu entendo que esse não é o melhor começo, não seria o melhor começo. Agora, não dá para advogar um valor que o cara sabe que, se for cumprido, não tem orçamento de verdade. O descalabro é generalizado. Não existe hoje estrutura de meio ambiente. Acabou. Não tem. Não tem. Já falamos aqui, não tem grana para consertar carro da Polícia Rodoviária Federal. Não tem dinheiro para pagar conta de água e luz da universidade. E se vai defender um orçamento com corte? E com as devidas correções, o Lula está pedindo praticamente o mesmo dinheiro de agora. É que eles resolveram cortar no orçamento do ano seguinte. Um orçamento mentiroso, vigarista, picareta. Não vou concordar. Não vou concordar. Não, não acho que isso seja liberalismo. Não acho que isso seja... E assim, aí eu vejo artigos, todo mundo interpretando. Não, fulano está de má fé. Não, fulano está de boa fé. Talvez esse governo aí. Uma tentativa de impedir o governo até de se estruturar. Isso é fazer jogo de golpista. Isso é fazer jogo de golpista. Não adianta. Ah, vou mostrar que eu sou muito severo, vou bater no Lula porque ele está fazendo acordo para o orçamento secreto. A alternativa seria qual? Entrar em confronto. Entrar em confronto, demonstrar que não cede. Como se fez no passado, quando o PT resolveu se opor à presidência do Eduardo Cunha. O resto da história a gente conhece. Quem empoderou? Quem empoderou Arthur Lira? Este maravilhoso, magnífico governo que está acabando. Como foi o presidente que mais rosnou na história da República, golpismo, para não cair, teve de ceder no orçamento secreto, teve de entregar o dinheiro para o Centrão para se blindar. Blindado na Procuradoria-Geral da República, dos crimes comuns, ele já estava. E está ainda. Mas tem que se blindar também no Congresso. E esse foi o equilíbrio de forças que a eleição fez. Tem que ter um novo. Mas há uma articulação que quer impedir o governo de governar. Não é? Acho inaceitável que, ao atacar os 145 bilhões, não se diga o que fazer com o orçamento. Tenham pelo menos a honradez de um garoto, de uma garota que faz prova do Enem, que ao apresentar o problema tem de apresentar também a resposta. Hã? É assim. E quando se cobra de um presidente eleito que saia de peito aberto comprando briga com a instância que tem de aprovar uma medida que é fundamental para dar governabilidade mínima, Então me desculpem, aí já não se trata mais de uma análise política. A polis desapareceu. É só uma análise biliosa, figadal. Né? Para mostrar que não se compromete com ninguém, que aqui é comigo é o seguinte, bater muito no Bolsonaro, agora vou bater muito no Lula também, vou bater para o presidente. Eu não bato por princípio em ninguém, eu bato quando eu acho que tem que bater. Quando as coisas ofendem a Constituição, quando ofendem o Estado de Direito, quando ofendem a democracia. E eu defendo que tenha, que exista um orçamento que dê governabilidade ao país. Ainda voltaremos a aspectos, porque vamos falar de orçamento secreto, vamos falar da emenda de transição, da PEC de transição, vamos falar de tudo isso, né? Mas que fique aqui esta questão. Trata-se de uma aliança hoje objetiva de setores da imprensa com golpistas e filogolpistas. Aliança objetiva não é aliança subjetiva. Aliança subjetiva é aquela que depende do sujeito. Eu digo, vou me aliar a golpistas. Não, não é isso, obviamente. Não, todo mundo tem nojo de golpista. Agora, fazer escolhas que facilitem o trabalho de golpistas e do Valdemar Costa Neto, e do Lira, e de não sei o quê. Aí, meu filho, aí a aliança objetiva. Ah, quem facilita o trabalho do Lira é o Lula, que o PT está apoiando o orçamento secreto. Não. Não, porque isso é um preço que está sendo pago e que ninguém ignorava. Aí vai o cara e escreve. Ah, desiste da PEC. Como é fácil ter resposta simples e errada para problema difícil, né? E como é fácil ser fundamentalista, ignorando que desse fundamentalismo se aplicado, esse fundamentalismo se aplicado tem consequências para as pessoas, pessoas que existem. Né? É isso aí. Olha aqui. Nossa, como eu tô comunista. Tô muito comunista. Tô nossa, comunista.
Cada
mas
dia
olha,
mais. Que é isso?
Eu tô assim, gente. Eu não, eu tô dividindo até Chicabon. Para usar a imagem preferida. Nossa. Tô dividindo até Chicabon, vai bem. Tô com Chicabon, tomando Chicabon, passa alguém e fala, quer uma chupada? Quer dizer, quer chupar?
Ah, melhor, tá.
Né?
Ah,
não, quer dar uma lambidinha no Chicabon? Hein? Tô dividindo Chicabon. Porque eu tô muito comuna mesmo. Vergonha. Vamos falar do mundo do delírio. O vídeo que está no Globo, a gente já tem ele?
Pronto. Temos também. Uhum.
Então vamos começar pela 2, depois a gente vai pela 1. Vai lá.
O grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, que tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília na última segunda, usou uma combinação de gasolina com botijões de gás para incendiar os veículos. Imagens que estão com a Polícia Civil do Distrito Federal, que a gente está acompanhando na live, mostram a ação desses criminosos que quebraram vidros dos carros para jogar esse combustível dentro dos veículos e, na sequência, atearam fogo neles. Um inquérito foi aberto na polícia para apurar quem são os responsáveis pelo vandalismo que deixou um rastro de destruição na área central de Brasília. Esses manifestantes, se é que a gente pode chamar eles de manifestantes, protestavam contra a prisão de um indígena que participou de atos antidemocráticos e fez ameaças a ministros do Supremo e ao presidente eleito Lula. O jornal O Globo divulgou esses vídeos que fazem parte do inquérito no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal para investigá-los.
Você que está acompanhando apenas pelo rádio, depois procura nas redes sociais, para vocês verem como se comportam esses vagabundos, esses canalhas, esses criminosos, e depois tentaram emplacar a versão picareta
né, de que era coisa de infiltrado. Não, isso é coisa de bandido. Isso é coisa de organização criminosa. Isso é subversão da ordem. E o Código Penal tipifica esse tipo de crime. Aí sim, artigos 359, L, M e R, gente perigosa, gente bandida. Que, pelo visto, né, deve ser considerado apenas um dano colateral para alguns dos patriotas que estão aí tentando impedir o futuro governo de ao menos se organizar. E as armas, E aí, e as armas? E o povo armado até os dentes, vai.
É, investigadores da Polícia Federal divulgaram hoje imagens do arsenal, Reinaldo, apreendido ontem durante aquela mega operação contra financiadores e organizadores dos atos golpistas, né? Tanto os bloqueios nas estradas, como também os acampamentos em frente aos quartéis do Exército. Quem tá com a gente na live pode ver essas imagens, essas fotos. E, Reinaldo, é muita arma. Foram apreendidas 29 só nas cidades de Freiburgo e também em São Miguel do Oeste, isso em Santa Catarina. Tem fuzil, tem submetralhadora, tem rifles com luneta, rifles sem luneta, além de várias e várias pistolas. Junto delas, os policiais encontraram 7 mil munições. Lembrando que a operação de ontem foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, segundo nota divulgada pelo gabinete do magistrado. A ofensiva mirou grupos que propagaram o descumprimento e o desrespeito ao resultado das eleições, além de atuar pelo rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção com a implantação de uma ditadura.
É, que são justamente os artigos 359L e MR do Código Penal que eu me referia. E depois há quem diga que nada há a se fazer sobre armas pesadas, controle de armas. É preciso ir muito fundo nisso. São Miguel do Oeste, se a minha memória não falha, é onde se descobriu uma célula neonazista, não
é
não?
É isso.
É, né?
Uhum, sim.
Confirma para mim?
É isso, é isso.
É.
Operação em outubro.
É isso. Uhum. Onde patriotas, assim, você tem uma região do Brasil, inclusive, que está ficando descaracterizando por certos tipos de patriotas que torturam pessoas, inclusive, nós vamos ver. Alguns idiotas, e agora merece esse nome, alguns idiotas alienados, cretinos, babacas, nefilibatas, selenitas dos próprios números, não se deram conta do que está em curso no país e de quão fundo chegou a delinquência. Né? E por isso estão brincando de fundamentalista das contas. Estão se comportando como a ala limpinha e cheirosa do golpismo. Do golpismo do Edivanas.
Ô Rei, e o Augusto lembrou agora bem, São Miguel também é a cidade onde eles cantaram aquele hino nacional com o braço estendido.
Que foi exatamente, cantando o hino, fazendo a saudação nazista. Fazer saudação nazista não. Saudação parecida com a saudação nazista. Uhum. Que a gente sabe, a pessoa quando canta o hino nacional, a primeira coisa que dá vontade é fazer assim. Nossa, ouviram do Ipiranga, é isso mesmo.
Deixar o bigode também.
É, para trazer bons... Como é que eles falaram? Para trazer bons fluidos. É. Que é uma coisa que a gente aprende muito na escola também, é o cantar o hino nacional. Uhum. Ai, vamos fazer, trazer boas energias. Ouviram do Ipiranga? É. Se der, pega o cabelinho, corta, passa pro lado, deixa um bigodinho. Né? Começa a olhar judeu com um olho meio estranho, assim. Mas tudo por uma questão espiritual. E claro,
Se é para não ter limites, a gente sempre pode contar com a Procuradoria-Geral da República. Vamos lá.
Sim, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, o ministro Alexandre de Moraes incluiu a investigação de atos golpistas em pelo menos dois dos inquéritos que tem ele como relator, o das fake news e o das milícias digitais. Ele cuida ainda de um terceiro, o que trata da quebra de sigilo por Bolsonaro da investigação que apurava a tentativa de invasão do sistema do TSE. A vice-procuradora-geral Lindora Araújo enviou um parecer ao ministro em que pede a reconsideração de Alexandre de Moraes ou que o caso seja discutido pelo plenário. E ela apresenta dois argumentos: que os atos violentos já são alvo de investigação em outros inquéritos e que as comunicações levadas ao STF não trariam novos elementos sobre o caso. Ela escreve o seguinte: afigura, se necessário, estabelecer filtragens a petições com claro viés político que pretendem causar confusão jurídica e incriminar opositores por meio de conjecturas e abstrações desprovidas de elementos mínimos.
Você sabe que eu tenho uma... Eu vou usar o verbo pesado. Eu tenho dificuldade de vomitar, né? Não vomito.
Verdade.
Sim, às vezes seria uma bênção, porque vomito resolve. Não vomito. Aqui Bob entrou, sai pelo caminho que tá previsto. Se eu fosse romano, eu tava ferrado. Ah, vamos lá participar da lambança. Come, bebe, vomita, come de novo, bebe, vomita. Não.
É via
não
única.
Ia dar pra falar, desculpa, trava. Que a gente tem um esfíncter aqui também, né? Temos um outro esfíncter, não é só aquele esfíncter o mais famoso, tem um outro. Trava, vai, Benny. Desceu, não sobe. Mas, eu estou pensando, vou consultar os meus médicos, né? Os gloriosos Jair Hidal, Celso Salum, a Jelly, né? A Lúcia, né? Vou consultar os meus médicos para saber se eu posso ter em mão sempre uma petição da Lindora quando eu estiver precisando vomitar. Que é nem um sentimento, mas uma reação física que eu acho que era necessário eu ter cada vez que eu leio as coisas que Vossa Excelência produz. Como é que é? Os opositores estão sendo vítimas, demonizadas. Pedir golpe de Estado é coisa de opositor, senhora? É isso mesmo? Pedir golpe de Estado é coisa de opositor? Quer dizer que descontente com a sua gestão na Vice-Procuradoria-Geral da República, do seu chefe, o Augusto Aras, eu posso aí acampar aí nas imediações da Procuradoria-Geral da República e provocar desordem aí pedindo a deposição de vocês dois? Extra legal?
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Até onde vai a abjeção intelectual? Hein? É impressionante. Olha só. Vamos continuar a falar. Presta atenção nisso aqui. Vai lá.
Um homem que foi torturado por bolsonaristas após criticar os atos antidemocráticos em Santa Catarina teve que mudar de estado, Reinaldo. É o Rafael dos Santos Cabral da Silva, tem 41 anos, conversou com o portal G1 e disse que ele está com medo. Está desempregado também, afirma que depois do ocorrido não foi contratado por mais ninguém e vem sofrendo uma espécie de perseguição pelos apoiadores do presidente no estado. A gente contou esse caso aqui no programa nas últimas semanas. Foi no dia 19 de novembro, na cidade de Itapema, no estado catarinense. O Rafael publicou um story nas redes sociais criticando o ato golpista, à época, né, eles bloqueando estradas, e dizendo que ele iria aproveitar a mobilização dos bolsonaristas para dar uma passada lá, pegar um cafezinho e uma água com eles, na brincadeira. Os bolsonaristas ficaram então irritados, identificaram esse homem, fizeram uma emboscada e capturaram o sujeito. Ele disse que foi mantido em cativeiro, Reinaldo, por 5 horas. 5 horas em cativeiro pelos bolsonaristas. Levou tapa na cara, teve os pertences confiscados, foi obrigado a gravar vídeos pedindo desculpas e participou forçado do ato golpista. A gente separou para vocês um vídeo do que esse homem sofreu.
Fala, eu quero ouvir. Ah, não, entendeu? Não é o povo do Bolsonaro, não. É que a nação brasileira. Porque nós somos brasileiros. Tá, nós não somos Bolsonaro, rapaz. Nós somos brasileiros, rapaz. Você tomou vergonha na cara. Tira o boné da cabeça agora e pisa em cima pra nós, vai. Pisa em cima, pisa em cima.
Pisa em cima,
aí o que a gente faz com o petista é assim, ó. Ó, aí, ó. Toma o café, toma o café.
Isso é tortura. Isso é tortura. Nós temos tipificado o crime de tortura no Brasil. Lei 9.455. O inciso 43 da Constituição considera a tortura crime imprescritível e inafiançável. E nós temos aí um caso evidente de tortura. E aconteceu o que com os torturadores? O que fez a justiça em Santa Catarina? Vai.
Até agora, 2 foram identificados pelo Ministério Público e a justiça de Santa Catarina negou a prisão deles e determinou apenas medidas cautelares contra os 2 acusados de tortura. Segundo decisão do juiz Rafael Bruning, da quarta-feira da semana passada, Gabriel Alexandre Garcia e Carlos Ramon Faila estão proibidos de portar armas e de voltar ao acampamento bolsonarista. Eles também estão impedidos de participar de qualquer manifestação com aglomeração de pessoas e não podem tentar qualquer contato com a vítima. Os 2 foram os primeiros identificados na investigação policial. Ambos viraram réus no dia 25 de novembro e respondem o processo em liberdade.
Como sabe o juiz Rafael Bruni, né, juiz? A lei 8.072 dos crimes hediondos não coloca a tortura explicitamente como crime hediondo, mas a jurisprudência já equiparou a tortura a crime hediondo. E, portanto, essas pessoas estariam sujeitas, quando menos, à prisão temporária de 30 dias. Não é mesmo? Tá certo, não tá? O senhor sabe disso. Agora mais. Considerando a vinculação deles com o movimento, e a gente vê claramente que eles estão absolutamente articulados, não é? Evidentemente, o artigo 312 do Código de Processo Penal autorizaria sem nenhum problema a prisão preventiva dessas pessoas. Porque tem articulação e dispõe de meios para continuar a delinquir. Além da evidente e comprovada autoria do crime. E, no entanto, estão soltos. E quem está pagando o preço é a vítima. Esse é o Estado? Essa é a justiça que queremos? É aquela em que criminosos ficam soltos? E as vítimas é que têm a sua vida destruída? Sendo que o crime de tortura está absolutamente caracterizado? E aí eu volto lá ao ponto inicial, volto ao editorial e outras considerações. Os alienados da realidade brasileira não estão se dando conta de quão fundo chegou a delinquência no país. Hum?
Ah, eu acho que o golpista está precisando de um pouco mais de espaço. Eles estão tão muito apertados. Dá um pouco de largueza para eles, para respirar, né? Poxa vida.
O exército ampliou, Reinaldo, a área onde estão acampados os golpistas em Brasília. Segundo informa o portal Metrópolis, as grades de metal foram deslocadas e colocadas mais longe, né, do centro do acampamento, ampliando assim o espaço desses bolsonaristas. A justificativa oficial do exército para essa alteração é melhorar o trânsito. De acordo com a nota, as mudanças visam criar melhores condições para a circulação de pessoas e também dos veículos. O exército também informou que o acampamento em frente ao QG em Brasília registra visitas de, em média, 300 a 500 pessoas por dia útil e, aos fins de semana, algo entre 1.500 e 2.500 pessoas.
Ah, depois do que a gente viu em Brasília, vídeos aí, o vídeo hoje que a gente publicou, que está circulando em todo canto, organização de atentados terroristas, né? E já está evidenciado que algumas das pessoas que participaram disso estavam acampadas ali, não ter exigido a desocupação desse espaço é indecente. Indecente. Não honra. Não honra aquilo que se espera, né, de forças regulares do Estado em defesa da pátria. E posse de comandantes militares ou da aeronáutica desistiu de antecipar? Vamos lá, vai.
É isso. O Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Força Aérea, desistiu de adiantar a entrega de cargo para antes da posse do presidente eleito Lula. O militar tinha marcado a troca de comando na FAB para o dia 23 de dezembro, como uma forma de protesto, até em subordinação ao novo presidente. O Brigadeiro ainda tentava convencer os outros comandantes a fazerem a mesma coisa, mas não conseguiu. Com isso, encerrado um princípio de crise na área da defesa, a posse da FAB marcada agora então para o dia 2 de janeiro, lembrando que o Batista Júnior já se manifestou diversas vezes em defesa do presidente Jair Bolsonaro.
É, pode falar dos outros aí, só para lembrar os nomes também.
Lembrando também, então, vamos lá. Lula já anunciou o tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno como novo comandante da FAB, no lugar do Batista Júnior. General Júlio César de Arruda vai comandar o Exército. Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen vai comandar a Marinha. E o novo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas será o Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire.
É isso, né? E o Lula teve reunião com os militares, é isso?
Teve. O presidente eleito pediu na primeira reunião que teve com esses futuros comandantes das Forças Armadas que os militares apresentem um relatório com as necessidades de investimento de cada força. O encontro realizado hoje em Brasília durou pouco mais de uma hora e teve a presença do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele falou com a imprensa na saída da reunião, José Múcio, e afirmou que o clima foi de um presidente da República que está conhecendo os futuros chefes das Forças Armadas. Foi ótimo, falou sobre o que ele espera das Forças Armadas, foi muito bom o encontro, saíram todos muito satisfeitos, ele vai querer investir nas Forças Armadas e quer saber o que está precisando. A conversa em Brasília com esses três comandantes das forças que o Bob acabou de citar os nomes foi agendada a pedido do futuro ministro da Defesa e foi realizada no hotel onde Lula está hospedado. Os novos comandantes foram convidados por Múcio assim que o novo ministro foi chamado para o Lula para assumir o cargo.
O Ministério da Defesa no orçamento do ano que vem sofreu menos, né? Mas talvez, né, se o Lula tiver o dinheiro, talvez haja até dinheiro. Mais dinheiro. Esses senhores, e lá vou eu, Bob Furuia, lá vou eu. Vamos lá. Pode entrar ao vivo aqui, dizer, não, mentira. Mas entra com o número. Que aí, se não for o que eu estou falando, eu vou falar que é mentira. E aí nós vamos confrontar. O presidente que mais investiu nas Forças Armadas desde a redemocratização, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas Forças Armadas, não em benefícios corporativistas. Nas Forças Armadas, reequipando o Exército, criando as condições para o programa nuclear da Marinha e de concessão de submarinos, encaminhando a licitação para a compra do Gripen, depois efetivado no governo Dilma. Jamais, houve qualquer indisposição
de Lula no que respeita a equipar as Forças Armadas. Ao contrário, entendia que fortalecer as Forças Armadas era parte do fortalecimento do país, de uma nação soberana, né? Cometeu, inclusive, o erro, a esteira mesmo da valorização das Forças Armadas e de aumentar o papel do Brasil no mundo com a história do Haiti, a que eu sempre me opus. Nem todo mundo tem esta tese, mas eu estou absolutamente convencido. A geração Haiti criou nos militares, né, a ideia de que eles podem atuar como força de intervenção na sociedade civil. Eles faziam isso num país estrangeiro, mas não tardou para que achassem que poderiam fazer isso por aqui também, muitos deles. E não por acaso, a larga maioria que foi para Haiti se tornou bolsonarista fanática. Tal era o apreço do Lula real pelas Forças Armadas. Tanto a preço que chegou ao erro. E acho que vai continuar, né? Não vejo por que não. Congresso aprova a projeto de resolução para ver se consegue os dois votos, que eu acho que vai conseguir, no Supremo. Acho que será um 6-5, se ninguém, porque até que não proclame o resultado, votos podem ser mudados, né? Mas do que é que eu estou falando? Vai lá.
É isso, Reinaldo. O Congresso aprovou hoje, então, esse projeto de resolução que propõe critérios, né, para a distribuição das chamadas emendas do relator-geral, RP9. Como você disse, tem a ver também com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo que retoma esse caso na próxima segunda-feira, deve concluir o julgamento. Ministros pedem mais transparência e essa resolução promete entregar justamente isso, transparência. Projeto aprovado pelos deputados federais por 328 votos a favor, 66 contra, 4 abstenções. Eram necessários 257 votos. No Senado, 44 a favor, 20 contra e 2 abstenções. Eram necessários 41 votos. Lembrando que o orçamento da União tem R$19,4 bilhões reservados para as emendas de relator em 2023, no ano que vem.
É, e o aprovado está ali, uma coisa que nós demos aqui em primeira mão essa história. Uhum. Né? 5% das verbas fica com o relator geral, 7,5% indicação da mesa da Câmara, 7,5% da mesa do Senado, formam 20%, e os outros 80% distribuídos entre as bancadas de Senado e Câmara, um terço para Senado, dois terços para a Câmara, obedecendo a proporcionalidade das bancadas, ficando isso a critério dos líderes e essas emendas com autoria e com compromisso de transparência, etc. O que é que nós temos no Supremo? No Supremo nós temos 5 votos apontando a inconstitucionalidade, pronto, fechada, chapada das emendas do relator como elas estão, e nós temos 4 votos dizendo que, se transparentes forem, se obedecerem a critérios de transparência, eficiência, isonomia, então não cabe ao Supremo se meter nisso. Na verdade, não cabe ao Supremo se meter com distribuição de orçamento, que eu já disse é a minha posição, desde que haja transparência. Não é? E se não houver transparência, existe uma figura jurídica que permite, né, que você recorra ao Supremo para, chama-se reclamação, para que o Supremo faça valer, vale bem, uma decisão que ele já tomou. É isso que é uma reclamação. Ou seja, o Supremo já tomou decisão. Sim. Então, faça valer essa decisão. Então, não estão sendo distribuídas com isonomia, com... Então, agora, quais são esses critérios? O Supremo está definindo isso, provavelmente, vamos ver, né? O Lewandowski, o Gilmar tem essa posição também. Acho que os outros 4 que votaram pela não inconstitucionalidade têm de participar, mas eu botaria todo mundo a participar se os outros aceitassem participar, para criar critérios, porque eu não estou vendo o ministro... Ah, o ministro foi derrotado. O ministro teve uma posição que perdeu, se é que vai ser assim. Né? E o ministro Ricardo Lewandowski esteve com o Pacheco e tal, e disse que vê uma mudança. O que ele falou? Vai lá.
muito daquilo que estava proposto nessa resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes.
Isso. E aí uma notinha, né? O TCU fez um estudo sobre a Codevasf, aquela empresa que, era, que deveria cuidar de irrigação e que passou a cuidar de asfalto, né? E falou que tudo ali, nada ali funciona direito, né? Que os critérios são frouxos. E nós vimos isso, se casou com orçamento secreto e virou uma esculhambação. E patriota mesmo, Bob Furuia, é quem? Patriota mesmo agora é o Carlos Portinho, do PL, atual líder do governo no Senado. Por que que ele virou um patriota agora? Vai.
Nessa votação da resolução no Congresso, Reinaldo, ele, o Carlos Portinho, orientou voto contra essa resolução e fez um discurso criticando as emendas do relator. Ele deu um 180 no discurso dele, né, Reinaldo? Há mais ou menos uns 2 meses, em entrevista à Globo News, o Portinho defendeu o dispositivo, defendeu as emendas e disse que, que isso nunca tinha sido usado, não, como instrumento de troca e que era um erro chamar de orçamento secreto. Isso há 2 meses. Hoje ele criticou as RP9, afirmou que não deram certo e que podem ser usadas como instrumento de cooptação e de compra de apoio por pessoas mal intencionadas.
Como disse a Carla Zambelli certa feita, isso é que é mudar de posição num giro de 360 graus. É? 360 graus. É. Não, ele mudou em 180 mesmo. Não, acabou. O quê? Moralidade. Agora. Ora, bolas. Né? Hein, Valdemar Costa Neto? Hein, o Schopenhauer da política? O Catão da política?
É? Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, foi em cima da hora, mas vocês que são rápidos vão achar aí. Camilo Santana, talvez na educação, como é que é? Ex-governador do Ceará. Vai.
Presidente eleito Lula teria feito esse convite formal ao ex-governador do Ceará, senador eleito Camilo Santana, para que ele seja o próximo ministro da Educação. Ele era um dos cotados para o cargo junto com a sucessora dele, a atual governadora Isolda Sela. O PT, no entanto, teria pedido para ficar com o cargo. A Isolda era do PDT. Camilo Santana ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto nos bastidores. Ele indicou que ficaria sem graça em tirar a vaga de uma mulher. De qualquer forma, Isolda também deve ocupar um cargo nesse ministério. Ela ficaria com a Secretaria Nacional de Educação Básica. A escolha por nomes ligados ao governo do Ceará tem explicação. O Estado tem um dos melhores sistemas públicos da área no país. O Ciro Gomes falou amplamente sobre isso na campanha presidencial. O Índice de Oportunidades da Educação Brasileira mostra que o Ceará tem 18 dos 20 municípios com as maiores notas, com destaque para a cidade de Sobral.
É absolutamente notável. Sobral tem a melhor educação do país. Sobral, o Ceará. Tem a melhor. Isso, o Sobral também, cabra, que aí o Ciro falando, né? O Sobral também, pô. Não, o Ceará tem o melhor sistema de educação do país. Né? O Camilo Santana, aliás, foi um ótimo governador. O desempenho dele ali, reeleição, o desempenho de Lula no Ceará, enfim, foi um excelente governador. É uma ótima pessoa. Quando eu digo ótima pessoa, né, não é meu amigo, já conversei com ele algumas vezes. Pensa com coerência. Tem a cabeça no lugar. Né? E, portanto, ninguém melhor. Porque, veja só, o fato divide um Estado pobre na comparação com outros, com São Paulo, né? O fato de você fazer a melhor educação do país não tendo certamente a montanha de dinheiro, porque tem lá suas carências, isso indica um bom trabalho. Portanto, tanto ele como Isolda Sela, que era vice dele, qualquer um que assumisse o ministério, estaria bem. Uma excelente escolha, independentemente de coloração partidária e tal. Eu estou falando de eficiência. Sobrou quanto tempo para mim aí, vai, Beni?
Um minuto.
Um minuto. Então, um minuto nós vamos para... Olha aí. Vamos para 20, né?
Ora, sim. Mas eu nunca me surpreendo. Não, vai.
Há duas semanas do fim do mandato, o governo Bolsonaro decidiu autorizar a realização de, aspas, manejo florestal dentro de terras indígenas. Na prática, isso significa permitir praticamente exploração de madeira dentro de áreas demarcadas, inclusive pelos não indígenas. Uma instrução normativa que autoriza essas atividades foi publicada hoje no Diário Oficial da União, assinada pelo IBAMA e pela FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, especialistas, claro, criticaram.
Mas é assim, e eu gosto porque assim, no apagar das luzes mesmo, né? Vamos fazer assim, opa! Aquela coisa, sabe, de câmera secreta pegando, assim, a pessoa fazendo coisa ali. Uhum. Né? É isso. Né? Aliás, outro dia pegaram um rapaz roubando uma escola de calcinha.
Você viu? Que? É?
Eu vi isso.
Viralizou na internet.
Foi. Né? Não sei porque que o traje era importante para aquela atividade, mas enfim, é isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, molecada. Vamos falar aí da PEC da transição. Ah, deu certo a 13, veja você. Não, eu faço eu agora que eu sou petista, assim, PEC da transição, 13.
Vai 13.
Tá sim. Tá que Bob. É isso.
Comunista.
Vai.
Comunista.
Daqui a pouco escreve todas como 13. Após
mais... Sim. Número primo, inclusive. Vai.
Depois de mais um
Quem
dia...
Quem lembra o que é número primo?
Ah, número que só pode ser dividido por... Ah, eu não sei explicar. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar.
Quais são,
que...
Só pode ser dividido por dois números. É. Por um...
E por ele mesmo.
Por ele mesmo.
E por si mesmo. Exatamente.
Eu sei quais são, mas não... Ah, tá bom.
Foi.
Enrolei o professor, né? Aquele
tipo de pergunta dissertativa, né? Que eu dava aula de literatura. Então, as questões dissertativas. E aí tem aqueles que enrolavam. É um inferno, né? Precisa chegar ali. E tem aqueles também, Valdebene, que é o seguinte, viu, Bob? Que ele, você fazia a pergunta, ele não entendia direito a pergunta, então ele falava assim, vou contar tudo que eu sei. Em algum momento eu vou esbarrar. Vai! Ai, ai. Tem comentários. Jornalistas, às vezes, tem jornalista fazendo comentário que é um pouco assim também. Vai indo. Em algum momento você chega. Vai! Correndo atrás de uma ideia, literalmente. PEC da transição.
Depois de mais de um dia de intensas negociações, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a votação da PEC da transição ficou mesmo para a semana que vem, para a próxima terça-feira. Segundo ele, a pauta estará liberada apenas para esse assunto, a partir das 9 horas da manhã. A tendência até lá é que o texto seja desidratado. Pelo menos é isso que defendem alguns dos aliados de Arthur Lira. Até aceitam manter a elevação do teto em 145 bilhões, mas querem que isso valha por um ano e não dois. Como a gente trouxe aqui ontem, deputados do PT estão irritados e já defendem até uma alternativa a essa PEC.
Não, e tem uma coisa que querem, porque querem tirar os recursos de mecanismos multilaterais para financiar projetos de meio ambiente, etc. Não, isso não tem de ficar no teto, que é um absurdo, porque não é verba do orçamento. Aí já é tara, né? Injetara. E é claro que ao tentar fazer por um ano, o que se tenta, né, é manter o governo sob o tacão. Então, assim, Bolsonaro ficava sob o controle de Lira e não sei o quê, porque estava fazendo discurso golpista e porque queria fazer discurso golpista à vontade, e o outro dizia, não pode, mas o senhor vai ficar aqui sob controle. Né? E agora um ano para que... O ano que vem o governo seja obrigado a negociar de novo, né? E aí num clima ainda mais hostil. É evidente que 2 anos é um tempo mínimo. Não, e eu não tenho nenhum receio em dizer o que eu penso, eu acho que deveria ficar fora para sempre o Bolsa Família. Mas, ok, 2 anos, só 6 meses para a nova âncora fiscal é pouco tempo. Porque isso também vai ser discutido. Não pensa assim, Valio. Ai, cria uma âncora fiscal aqui. Ah, é essa.
Uhum.
Não. Isso vai ter que ser aprovado em PEC.
Uhum.
3/5. 308 votos na Câmara, 49 no Senado. Então, assim, você tem a nova âncora. E lá estará Carla Zambelli querendo dar sua mudança de opinião de 360 graus. Não é isso?
e outros. Né? Então, você já tem isso. Aí, um ano só, que é uma tentativa de inviabilizar o governo. Mesmo. Com apoio e aplauso da nossa valorosa imprensa fiscalista. Setores, né? Setores. Nossa, nessa questão, olha, o Vólio Ben e Bob Furrier, raramente estive tão só. Mas olha, vocês querem saber, não me incomoda, porque muitas vezes, parafraseando Nelson de novo, não há solidão maior do que a companhia de alguns fiscalistas. Ele disse isso sobre os paulistas, olha que sacanagem. Não há solidão maior do que a companhia de um paulista. Mentira, a gente é tão divertido. Mas pelo menos quando a gente convida para tomar café em casa, é de verdade. Você não fala, ah, quer tomar um café em casa? A pessoa fala, vou, mas não tem. Não, não é. Não. Ou não, se convidou, pode ir. Não é isso, Bob Furrier? É. Não sei que o Bob Furrier nunca me chamou para tomar café na casa dele.
Pandemia, pandemia.
É?
Eu mudei recentemente.
Nem vem. Agora não adianta, agora também não quero.
Não.
Eu vou. Será que eu vou morar lá na Granja do Toto? Posso ir, né? Porque tem um morador lá. Eu sei lá.
Tá saindo.
Né? Vou dormir na cama dele, pensou? Ele vai ficar brabo, vai.
Futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, está analisando a possibilidade do presidente eleito Lula se mudar para a Granja do Torto antes de tomar posse. Reunião na última terça-feira, o Rui pediu ao atual chefe da pasta, o Ciro Nogueira, para o governo Bolsonaro disponibilizar algumas das residências em Brasília à equipe do petista. A transição não fez um pedido formal ao atual governo, mas o Ciro Nogueira sinalizou ao Rui Costa que conversaria, né, com a equipe para ver se agiliza, né, a liberação de um espaço para o próximo presidente, a próxima equipe. Atualmente, quem mora na Granja do Torto é o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Evidentemente, isso facilita a vida do Lula, né? Facilita o trabalho, você consegue... Eu não sei vocês, eu... Assim, se eu estiver em viagem e tal, o hotel é bacana. Você chega, tá livre, acabou, né? Tá tudo limpo e não sei o quê. Você vai dormir daí a pouco e tal. Agora, já me aconteceu de ficar trabalhando em hotel. É um horror. Morando por um tempo, né? Um tempinho em hotel. É muito ruim, né? E aí, só deixar claro, né, que isso não é a primeira vez. Liberou-se a Granja do Torto para Jair Bolsonaro, por exemplo. Tá? Então, espero que façam, né? Aliás, hoje mais um caminhão tirando coisa, mas dessa vez foi do Palácio do Planalto mesmo. Tiraram o que parece ser uma escultura de uma moto com um motoqueiro. Lindo, Bob Furrier. A gente, de longe, a gente vê assim, mas é um Michelangelo.
É o Moisés que a gente mostrou, né?
Bonito, chique. Nossa, queria botar na sala. E aí, quem é que tá morando lá? Quem é que tá morando lá? Nós já falamos. Paulo Guedes, ele tá pensando em tirar férias.
O ministro da Economia sai de férias já agora, na próxima segunda-feira, e não volta mais pro cargo. Esse período de descanso de 15 dias coincide com o fim do governo.
Querendo cortar meu coração. Não adianta, Vale Bem. Eu tenho um coração duro, não tenta me emocionar, vai. Não,
e com isso, o Marcelo Guarinis, o número 2 da pasta, vai tomar conta do Ministério até a posse de Fernando Haddad, que já é anunciado como o futuro ministro da Fazenda. Ontem o Paulo Guedes deixou a Granja do Torto, esse imóvel da presidência utilizado por ele. O presidente eleito Lula estuda ficar no local já, em vez do Palácio da Alvorada, como o Bob falou. Paulo Guedes ainda não anunciou o que vai fazer no futuro. Ele já recusou um convite para virar secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.
Mais ou menos. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Esse negócio assim, olha, Bob, me chamaram para... me chamaram para ser agora diretor-geral da Band, mas não tô podendo. Tô muito ocupado, tô muito atarefado. Bom, não poderia mesmo, né? Porque não tenho competência para tanto. Mas eu estou dizendo assim, a pessoa fala, me chamaram... Para ser...
Chuta lá em cima. Né?
Ninguém chamou muito. Foi assim, Guedes. Vou ver como foi. Ô, Guedes, você quer aqui vir ser secretário? Ô, Guedes, você vai ser secretário, mas não tem essa de posto Ipiranga, não, tá? Você vai ter que ficar aqui. Não vai mandar tanto assim. Na verdade, pensa bem, uma consultoria. Né? Ele viu que não era bem. Né? Aí falou, ah, é melhor não. Né? E também, né, ministro, volta a ganhar dinheiro no mercado, né? Hein? Sempre foi bom nisso. Ixi, Maria. Né? Vai ver as oportunidades que o governo Lula vai abrir e tal. Né? Dá para o Guedes ficar até mais rico. Eu fiz um vídeo chamando para posse, para as pessoas não terem medo. Aí.
É isso, convidou a população a comparecer no dia 1º de janeiro, publicou esse vídeo dizendo que a cerimônia não é de Lula, não é dele, mas de todo o povo brasileiro. A expectativa inicial era receber 300 mil pessoas em Brasília, mas tem gente com medo de ir por causa do vandalismo promovido por bolsonaristas nos últimos dias. Previsão é que Lula e Alckmin cheguem ao Congresso Nacional mais ou menos ali 2:30 da tarde, às 4 da tarde seguem para o Palácio do Planalto. Uma apresentação musical vem na sequência a partir das 6:30, é o Festival do Futuro.
É isso. E, obviamente, esperamos que tudo ocorra dentro da Santa Paz. Não é isso? Eu ainda hoje, não foge não, quero falar do Elon Musk. Eita pateta, eu adoro bilionário pateta, né? Porque assim, fica parecendo que só gente pobre como eu é idiota. Não! Não, vigarista tem vigarista bilionário. Pode ser o segundo bilionário do mundo e é vigarista. Eita, desde quando grana é padrão moral, né? Não.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Então pronto, temos esses 2 minutos aqui em São Paulo, vamos falar de Elon Musk, o paladino da liberdade de expressão, o homem que falou assim, chega no Twitter, esse Twitter é muito esquerdista, vamos devolver o Trump, vamos parar com isso, porque aqui é liberdade de expressão, falou, tá falado, acabou e tal, desde que não falem e não contestem Elon Musk. Ora, veja você.
O bilionário tirou uma...
Sabe que eu tinha encomendado um Tesla, cancelei.
Sim.
Cancelei. Eu quero que chegue lá nele. Reinaldo Azevedo cancelou o Tesla.
Vai doer no bolso.
Que eu comprei daquele que tem piloto sozinho, que eu não sei dirigir. Aí lá.
Vamos lá. Bilionário Elon Musk tirou uma ferramenta do Twitter do ar depois de discutir com jornalistas americanos. É a função Spaces, né? Cria ali uma espécie de sala aberta de bate-papo, foi derrubada ontem à noite. Uma dessas salas discutia a suspensão da conta de jornalistas da plataforma, né, com os próprios jornalistas, os repórteres, quando Elon Musk entrou no ambiente virtual e começou a bater boca com eles. Minutos depois, ele saiu desse grupo e fechou todo o serviço de Spaces do Twitter. O Musk acusa sem provas os jornalistas de terem publicado informações sobre a localização em tempo real de um jatinho privado dele. Os jornalistas, no entanto, negam, não há provas. A União Europeia criticou o comportamento do sul-africano. O bilionário, em nota, disse que liberdade de imprensa não pode ser ligada e desligada sempre que se quer.
Quer, porque assim, não há nenhuma evidência, e por que os jornalistas fariam isso? São jornalistas, aliás, respeitáveis. Ele simplesmente suspendeu a conta dos caras, que eram, curiosamente, jornalistas críticos a ele. Então, não. O Twitter é meu, pô. Vai falar mal de mim? Quem? Não deu Twitter. Suspendeu. Aí os caras deram um jeito de entrar no Space para conversar. Ele entrou. Olha só a vigilância. Uhum. Ele entrou na sala e tirou a sala do ar. Me lembra um personagem do Jô Soares que tinha, lembra? Que era o reizinho, que ele batia o pé e dizia, sois rei. É isso. É o reizinho. Né? Babaca. Babaca. E não vem não, é que eu tenho 1,5 milhão no Twitter. Eu vou dar um prejuízo em
você. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
É isso, queridos. Até segunda. Tchau.
Será que que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.